Continuando sobre o conceito de leis, tem alguns detalhes interessantes a falar. Gostaria de começar pelo conceito da ordem de algumas mitzvot, algumas leis. Quer dizer, uma lei de como que é a ordem das mitzvot. Às vezes a pessoa se depara com duas mitzvot. Nós já comentamos no passado, aí, quando falamos sobre as mitzvot, que se a pessoa se depara com duas mitzvot, e só dá para fazer uma delas, existem regras para se saber qual que a pessoa vai fazer. Mas existe também o conceito da ordem da mitzvah, e que às vezes não é só uma mitzvah, mas às vezes faz parte das leis da mitzvah. Qual é a ordem que a pessoa deve fazer? Nós demos exemplo na época sobre... Nós demos exemplo sobre Talit e Tfilin. E falamos que existe uma regra que é quando nós temos algo que é constante e algo que é mais constante ainda, então o mais constante tem preferência. Então agora eu tenho que colocar Talit, tenho que colocar Tfilin de manhã para reza. Talit se coloca todos os dias. Tfilin se coloca somente nos dias de semana, não no Shabbat e Yom Tov. Então, uma vez que Talit é uma mitzvah mais constante, ela tem preferência para ser feita primeiro. E por isso, primeiro eu vou colocar Talit e depois eu vou colocar Tfilin. Só que nós vimos que, neste caso, essa regra de preferência é válida todo o tempo que eu não vou profanar o conceito que nós mencionamos na época de passar por cima de uma mitzvah. Então, se eu abrir a sacola e peguei o tefilin na mão por engano, antes de colocar o talit, eu preciso colocar o tefilin antes do talit. Porque eu não posso passar por cima de uma mitzvah. E a regra de não passar por cima de uma mitzvah é mais forte, é mais importante do que o conceito, a regra de algo que é mais constante ser feito antes do que é menos constante. Tefilin. No caso do tefilin, nós temos que colocar primeiro o tefilin da mão e depois o tefilin da cabeça. Por que que é assim? Simples. Porque assim diz o versículo da Torá. Então nós falamos no Shema todos os dias. Ukshartam leot al yadecha. Você vai atar na mão o sinal. E depois vai estar com uma coroa na sua cabeça, entre os teus olhos. Então a ordem que a Torá dá é primeiro o tefilin da mão, depois o tefilin da cabeça. E por isso, mesmo que eventualmente eu me enganei e peguei o tefilin da cabeça primeiro na mão, não dá para colocar ele. Ah, mas você não falou agora que existe uma regra que você não pode passar por cima de uma mitzvah. É verdade. Eu não posso passar por cima de uma mitzvah quando ela não tem uma ordem específica estabelecida já pela própria Torá. Mas uma vez que a própria Torá diz que a ordem de tefilin é primeiro da mão, depois da cabeça, não dá para inverter, não tem como fazer outra ordem. Esta é a ordem, não tem como mudar. Então, obviamente que eu devo buscar evitar ter que passar por cima da mitzvah. E por isso eu tenho que evitar pegar por engano o tefilin da cabeça antes do da mão. E por isso que se guarda o tefilin dentro do saco do tefilin sempre do mesmo lado, de forma fixa. Da mão de um lado, da cabeça do outro, de forma que você sabe que é sempre dessa forma. E assim você nunca vai se enganar. Do lado esquerdo se deixa o tefilin da mão. Do lado direito da cabeça, assim quando você abre o saco do tefilin, você vai direto do lado esquerdo pegar o tefilim e nunca vai ter erro. Essa forma para garantir, você não vai ter que passar por cima da mitzvah, mas se eu me enganei e peguei o da cabeça primeiro, não tem como fazer diferente. A ordem aqui é fundamental. Primeiro cabeça, depois mão. Não tem jeito. Diferente do talit e tefilin, que não tem uma ordem específica. E por isso que nós usamos a regra do que é mais constante ter preferência. Mas isso se eu não estou passando por cima da mitzvah. Então, percebe como que tem aqui regras muito específicas, precisa se prestar atenção nas ordens das mitzvot. Existe também a diferença de ordem de mitzvot, quando é uma mitzvah da Torá, é uma mitzvah dos nossos sábios. Qual vem primeiro? Mitzvah da Torá, lógico. Por exemplo, primeiro se reza a reza de Arvit, quando anoitece, e depois se lê a Megilá. Porque não o contrário, está passando Purim, Megilá. Não. Na reza nós falamos o Shema, e o Shema é a mitzvah da Torá. Então, primeiro lugar, a mitzvah da Torá fala o Shema, e depois vai ter a Megilá. E assim tem outros exemplos também. Nós damos preferência a uma mitzvah da Torá primeiro, depois a mitzvah dos nossos sábios. Por exemplo, bom, lá já é um pouco diferente, mas também, de certa forma, o lulav. O lulav é uma mitzvah da Torá. E se faz a mitzvah antes do halel, que é dos nossos sábios. Mas lá é porque também precisa se mexer o lulav no meio do halel, então... Por isso você faz a brachá antes. Mas muita gente faz a mitzvah do lulav antes da reza. Mitzvah da Torá. Você faz já logo de início. Ah, verdade, a mitzvah do Shema também é mitzvah da Torá. Mas como você vai rezar com o minyan, você começa fazendo a mitzvah do lulav antes, já que é uma mitzvah querida, especial, da festa. Tem também... Às vezes a escolha da ordem, por conta de ser algo que a pessoa vai perder. Isso é chamado, geralmente, de mitzvah overet, uma mitzvah que vai passar. Uma mitzvah que... Eu tenho duas mitzvot perante mim, para cumprir agora. Essa mitzvah, se eu não fizer agora, daqui meia hora, uma hora, duas horas, ainda dá para fazer ela tranquilamente. Agora, essa outra mitzvah aqui, se eu não fizer agora, eu perdi. Então faz primeiro a que você vai perder, já que você depois vai conseguir fazer a outra. Então se eu fizer primeiro a mitzvah que é passageira, eu vou conseguir fazer as duas. E se eu resolver fazer só a que não é passageira, eu vou perder a outra. Vou fazer só uma. Então faça a primeira mitzvah passageira e depois a outra mitzvah. Exemplo para isso, por exemplo, Kiddush Levaná. Kiddush Levaná é a bênção da lua. Da lua, né? Mas Kiddush Levaná, a brachá que se faz para Shema agradecendo e louvando sobre a lua. Se faz no começo do mês. E tem um limite. Limite é o meio do mês. Não vou entrar agora em todos os detalhes. Acho que a gente já falou sobre isso quando falamos sobre o conceito. Já falamos sobre esses conceitos, se não me engano. Então, por exemplo, às vezes, o tempo máximo de Kiddush Levaná é na noite de Purim. Então, se eu vejo a lua, tem lua agora, se eu vou começar a ler Megillah, e depois eu vou sair para fazer Kiddush Levaná, eu vou perder Kiddush Levaná. Então, faça Kiddush Levaná e vai ler Megillah depois. Assim você garante, porque essa, se passar do tempo, perdeu. Então, faça ela primeiro. Depois a outra que você tem a noite toda para ler a Megillah, você é tranquilo, não vai perder. Então, outro caso interessante onde nós vemos ordem é no Kiddush. No Kiddush nós temos também ordem. Nós temos algumas brachot para fazer. Qual é a ordem delas? Eu tenho que fazer a brachá do vinho. Eu tenho que fazer a brachá do Kiddush. Mekadesh HaShabbat. Ou no Yom Tov. Mekadesh Yisrael Vazmanim. A princípio, não faz muita diferença qual é a ordem que eu vou fazer. Ou essa. Tem que fazer as duas. Então nós temos aqui mais um caso. Onde eu tenho perante mim duas brachot para fazer. E eu preciso saber qual é a ordem. Qual é a ordem? Existe uma discussão sobre isso no Talmud. Falamos aí sobre Beit Shammai e Beit Hillel. Tem discussão sobre Beit Shammai e Beit Hillel. Qual brachá aqui tem preferência para ser a primeira? E a lei é como Beit Hillel. Veja só, mais uma vez, mencionamos tanto esses dias sobre essas discussões. Veja só a diferença. No final das contas, se você fizer com Beit Shammai, com Beit Hillel, você fez todas as brachot e você cumpriu certeza a mitzvah do Kiddush. É só uma questão, qual é a preferencial? E a lei é como Beit Hillel. Que é qual? Primeiro se faz a brachá do vinho e depois do Kiddush. Por quê? Se eu não tivesse vinho agora na minha frente, eu faria Kiddush? Não. Vamos fazer Kiddush sobre o quê? Afinal de contas, o Kiddush se faz sobre o vinho. Então eu só vou fazer o Kiddush porque eu tenho o vinho. Então primeiro faz a brachá do vinho. É ele que está me condicionando. Condicionando? É que está me dando as condições. Ele está me dando a condição para poder fazer o Kiddush. Então, o fato de eu ter o vinho, é que eu vou poder fazer o Kiddush. Isso é um motivo. Dois, segundo motivo. Qual brachá é mais constante? A brachá mais constante é a brachá. Qual a brachá mais constante? A brachá do vinho. Você bebe vinho durante a semana, bebe vinho N vezes. Kiddush é só no Shabbat, só no Yom Tov. Então, por isso, a brachá do vinho é preferencial. Começa com ela. E o que acontece se é Yom Tov? Tem ainda a brachá de Shehecheyanu. Então, depois, você terminou essas duas brachot, você faz a brachá de Shehecheyanu. Perfeito. Aí chega Sukkot. Primeiros dias de Sukkot, eu estou na Sukkah. Tem a brachá também de Leshev na Sukkah. Quando eu falo a brachá de Leshev na Sukkah, a princípio, qual brachá é mais constante? Leshev na Sukkah ou Shehecheyanu? Qual se faz mais vezes por ano? Shehecheyanu, se faz muito mais vezes. Shehecheyanu não é só em Sukkot. Shehecheyanu é só em Sukkot. Então qual deveria ser, pela lógica que nós falamos agora, qual deveria ser a primeira brachá ser feita? Shehecheyanu. Shehecheyanu é mais constante do que Shehecheyanu Sukkot. Mas aí entra uma outra regra muito interessante. Que é algo que é o momento especial dele, tem preferência porque você tem um carinho especial. Começou Sukkot. Estou sentado na Sukkah. Estou feliz da vida, estou na Sukkah de novo. É uma mitzvah que há um ano que eu não faço. Eu quero começar fazendo a brachá dela. Eu tô emocionado de estar na Sukkah. Primeiro eu vou fazer Leshev na Sukkah e depois eu vou fazer Shehecheyanu. E tem mais um motivo. A brachá de Shehecheyanu, você está agradecendo a Deus por ter te dado vida para chegar a este momento, é uma brachá que você está querendo fazer também sobre açúcar. Você não faz Shehecheyanu quando você pega o lulá a primeira vez. Você não faz Shehecheyanu quando você toca shofar pela primeira vez. Depois de um ano que você não tocou. Hanukkah, acende as velas, primeira noite faz Shehecheyanu. Está sentado na Sukkah a primeira vez. Shehecheyanu pela Sukkah. Então, primeiro vão fazer a brachá da mitzvah, da sukkah. E depois vão fazer a brachá de Shehriyanu, mostrando que esse Shehriyanu é também sobre a sukkah. E aí vem uma coisa interessante. Que fora de Israel, que temos 2 dias de Yom Tov, e nos primeiros 2 dias de Yom Tov se faz Shehriyanu no Kiddush. Então, na primeira noite, você faz o Kiddush, Leshev Basukah, que é querida novidade, e Shehriyanu, que vai também sobre a Sukkah. E na segunda noite, já não é uma novidade a Sukkah. Se não é uma novidade, então o Shehriyanu já não tem a ver com a Sukkah. Então você faz Shehriyanu primeiro sobre Yom Tov, e só depois o Leshev Basukah. Por isso que muda a ordem da primeira para a segunda noite do Leshev Basukah e o Shehriyanu. Isso só estou trazendo de uma forma bem geral. Afinal de contas, essa nossa ideia aqui nos conceitos é trazer de uma forma mais geral exemplos de como funciona a lei da ordem das mitzvot. Ordem das brachot. Tudo é calculado e muito preciso na Torá Sagrada. Só lembrando que todo mundo pode participar mandando ideias de conceitos que quer que sejam abordados aí no futuro próximo, se Deus quiser. E não sei, na verdade, tem que pensar, talvez já encerramos o conceito de Alahá, podemos talvez passar já para o conceito de costumes, que está na fila, na continuação do assunto.